Fala pessoal, tudo bem? Eu sou David Varela, esse aqui é o podcast Desculpa o Atraso. E como você sabe, todo episódio tem uma pessoa diferente de uma profissão diferente. E o Bruno Branquinho já tá aqui, ele é psiquiatra e vai conversar comigo sobre a história de vida dele. Tudo bem, Bruno?
Oi, David, tudo bem? Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre a minha história de vida, minha profissão. Obrigado.
Perfeito, eu que agradeço por ter aceito o convite e acho que vai ser uma conversa bem legal. Antes da gente começar, deixa eu só dar um recadinho, mas é super rápido, tá? Pois é, pessoal, e tem mais. Se você quiser saber mais informações sobre o podcast, você pode acessar o site desculpapodcast.com.br, desculpapodcast.com.br, que lá tem informações de plataforma onde você pode ouvir, de como que você consegue apoiar o podcast, onde você consegue descobrir o podcast em redes sociais. E se você quiser também pedir para sua Alexa reproduzir o podcast, é só você pedir: Alexa, toca o podcast, desculpa o atraso, que ela vai reproduzir o último episódio. Tudo bem? Então é isso, Bruno, vem para cá. Eu sempre falo essas coisas no começo, mas eu sempre digo que é super rápido, tá? Mas se alguém pular alguma coisa, a gente já vai começar agora a história. Bruno, me conta assim, me fala, antes da gente começar a falar sobre a tua vida, tá? Sobre tua vida desde o comecinho. Qual que é a diferença entre psiquiatra, psicólogo e psicanalista?
Então, David, apesar das três coisas terem similaridades, né? Os três são profissionais que cuidam da saúde mental, que vão falar sobre as emoções, sobre, né, o psiquismo da pessoa. O psiquiatra é um médico, né? Então ele fez a graduação de medicina, depois ele fez residência em psiquiatria e daí ele se torna psiquiatra, né? O psiquiatra é um médico, né? Psique, né, é alma. Então seria o psiquiatra da o médico da alma, né? Então o médico que lida com as aflições do ser humano, né? O psicólogo também vai fazer isso, mas ele vai fazer uma faculdade diferente, né? Ele vai fazer a faculdade de psicologia, né? E depois acho que são 5 anos de faculdade de psicologia, ele se torna psicólogo e pode trabalhar tanto em consultório, né, atendendo, em terapia e tudo mais, como também em empresas, no RH, fazendo outros tipos de trabalho e tudo mais. O psicanalista, a psicanálise é uma linha, né, de psicoterapias, né, que foi lá criada por Freud, 1900 e tudo mais. Então, ela é um método, né? Um método de atendimento. E você, né? Muitas vezes os psiquiatras ou os psicólogos vão seguir essa linha, né? Mas na verdade você pode, não precisa ser graduado nessas duas coisas para ser psicanalista. Você pode fazer uma formação em psicanálise, digamos, você resolve que se interessou por psicanálise. Você pode começar a estudar, você pode fazer uma formação e depois dessa formação você pode. Quando você se sentir preparado, você pode começar a atender como um psicanalista, no, né, num consultório, fazer como um terapeuta mesmo. Então, essas são as diferenças entre essas três coisas.
Tá. Tem aquele ponto também de que o psicólogo, ele não receita remédio, o psiquiatra receita remédio. Tem alguma coisa assim?
Sim, o único. De uma forma geral, quem pode prescrever remédios são os médicos, né, os psiquiatras. O psicólogo é interessante que ele tenha algum conhecimento sobre as medicações, até porque muitos pacientes deles vão precisar usar medicações, mas ele não pode prescrever medicação. Nem o psicanalista a princípio, a não ser que o psicanalista seja também médico, mas ele não. De uma forma geral, se você atende alguém como psicanalista, você não medica essa pessoa também.
Entendi. Outra coisa, um terapeuta, ele necessariamente ele tem que ser formado em psicologia, ou uma pessoa que seguiu a linha da psiquiatria também pode ser um terapeuta, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra?
Como eu te disse, a princípio, não, né? Para você fazer, você não precisa ser um psicólogo ou um psiquiatra. Você pode, como eu te disse, David, você é formado em quê?
Publicidade.
Se você, David, resolver, puxa, eu resolvi que talvez eu queira mudar de carreira. Eu acho que eu gosto Vi algum tive algum contato com psicanálise ou alguma outra linha de terapia, sei lá. junguiana, psicodrama, terapia cognitivo-comportamental, não sei. Daí você se interessa por isso. Você pode fazer um curso, você pode ler, né, e fazer um curso de formação em alguma dessas linhas e começar a atender depois, quando com supervisão, claro, com toda a responsabilidade, né? Mas você não precisa ser formado em nenhuma, nem psicologia, nem psiquiatria a princípio para atender.
Entendi. Acho que agora a gente consegue começar mais ou menos na mesma linha. Mais ou menos, tá? Mais para menos, para mais ou menos na mesma linha. Me conta assim, qual é a primeira lembrança de escola que você tem da sua vida?
Nossa, a primeira lembrança de escola que eu tenho na minha vida, na primeira série, enfim. Mentira, né? Porque eu lembro do pré. No pré, eu lembro, a primeira lembrança que eu tenho foi de um dia que a professora combinou de levar todos os alunos para ir para a piscina da casa dela. E a gente foi super gostoso e tudo mais. Eu sou de uma cidade muito do interior, né? Eu sou de uma cidade que chama Presidente Venceslau.
Que é em São Paulo, né?
É São Paulo, mas é quase Mato Grosso do Sul. É a penúltima cidade, assim. Então a cidade, todo mundo mais ou menos se conhecia, né? Aqui em São Paulo, acho que isso seria meio impensável, mas lá não era. E daí a gente foi uma delícia e tudo mais. Acho que essa é a minha primeira lembrança de escola.
Quais as lembranças você tem da escola em si, assim, de atividades que você fazia, de matérias favoritas?
Olha, eu sempre fui um bom aluno, né? Assim, eu não era um bom aluno em termos de comportamento, eu sempre. Bom, a minha voz é alta, então eu sempre falei muito alto, eu sempre era chamado a atenção pelos professores, eu sempre sentava no fundão e tudo mais, tal. Então, assim, eu não, de comportamento, eu nunca fui exemplar, assim, sempre foi a principal queixa dos professores. Agora, de nota ou de mesmo interesse pelas matérias, eu sempre fui um bom aluno, assim, eu sempre fui um aluno que tirava boas notas, que gostava de uma certa forma das matérias. Acho que as matérias que eu mais gostava sempre foram matemática e acho que inglês. Sempre gostei muito de inglês também. Comecei a fazer o curso muito cedo. E eu era tão, gostava tanto dessas coisas que, por exemplo, eu tenho quatro irmãos, né? A gente é em cinco em casa. Quando eu era criança, as minhas duas irmãs já estavam na faculdade. E eu tinha um irmão mais velho que era também muito inteligente, mas era mais bagunceiro que eu ainda e era adolescente já, então se envolvia em várias coisas, né, mais, digamos, problemáticas, assim, que dava mais trabalho para o meu pai. E daí o meu pai matriculou ele no curso de inglês, só que ele não ia no, na aula, ele não gostava e tudo mais, tal. E eu lembro nitidamente disso, do meu pai falar: não, então eu vou te tirar do curso e eu me prontificar. Falei: não, então eu vou. Porque eu gostava, eu queria fazer o curso de inglês. Daí eu fui mesmo, meu irmão saiu, eu fui. E então eu faço inglês desde os 9 anos, 10 anos de idade.
É tipo você ficar com a roupa que era do seu irmão mais velho, mas nesse caso você ficou com o curso, né?
Exatamente, exatamente.
Tá, e como que foi para você no ensino médio, já que começa aquela pressão da família, né? Não sei se para você essa pressão já existiu desde cedo por conta das suas irmãs que já estavam na faculdade e tal. Conta para mim um pouco desse processo.
Então, para mim, não foi uma grande pressão. Por quê? As minhas irmãs, sim, já estavam na faculdade. Uma já era médica, inclusive. E a minha outra irmã era jornalista. O meu irmão mais velho, como eu disse, era o garoto problema. Então, ele começou várias faculdades ali em volta da minha cidade, particulares. Então, meu pai tinha muito, muito problema com ele. E o meu irmão mais novo também era mau aluno, repetiu um ano. Então, eu estava ali no meio, então eu era o bom aluno, sabe? Então, assim, não tinha uma grande pressão. E eu sempre fui bem interessado, assim, eu sabia muito desde cedo que eu queria ser médico. Flertei um pouco com jornalismo, com letras, mas, assim, foi um flerte só, assim. Ao longo da minha infância, da minha adolescência, eu quase sempre quis ser médico. Desde o primeiro ano fazia simulado na faculdade, no colégio, junto com os meninos do terceiro ano. Eu sempre fui o melhor aluno da turma, assim, o que passava cola para todo mundo, o que tirava boas no a melhor nota da turma e tudo mais. E os meus pais sabiam disso. Então, assim, eu não tinha muito pressão dos meus pais. Assim, eu me cobrava muito, assim. Então, eu me cobrava muito no sentido de, ah, eu tenho que passar na. Eu só quero passar na USP. Enfim, depois isso mudou, claro. Mas eu sempre falei, não, eu vou passar na USP, eu vou passar na USP, não sei o quê. Daí meu pai falava, ah, não, mas você pode, tem outra, assim, a Unesp, a Unicamp. E eu falava, não, eu vou passar na USP. Só que no terceiro colegial, eu já tinha insistido antes, mas eu insisti muito para os meus pais de eu vir para São Paulo para estudar num colégio aqui em São Paulo, porque na minha cabeça eu achava que ia ser melhor para mim, até para aumentar as minhas chances e tudo mais. E eu vim no terceiro colegial, eu estudei aqui no Colégio Rio Branco, que é um colégio super tradicional de São Paulo. Só que eu vim com a ideia de que, não, eu sou um ótimo aluno, enfim, né, não vai ser grandes problemas e tudo mais, etc, etc. E aqui, as provas eram mais difíceis, né? Então aqui eu já não era mais o melhor aluno da classe, aqui eu não tirava só 10 e 9, enfim. E aqui eu também, como era o primeiro ano de São Paulo, eu não conhecia muita gente, eu comecei a fazer meus amigos. Eu sempre fui bastante extrovertido, assim, eu não, nunca tive muito problema em fazer amizades. E eu fui fazendo amigos do pessoal, tudo mais, e também não me dediquei tanto no terceiro colegial, né? E tanto é que chegou no fim do ano, eu não passei nem da primeira fase do vestibular da FUVEST, assim, eu fiz um ponto a menos. Foi um ano que a nota de corte foi 81, porque a prova não estava difícil, né? E eu
Medicina, né?
Medicina, e eu fiz 80. E daí
Nossa.
foi horrível, assim.
Como que você ficou? Quando você viu que era só um ponto. Eu passei por uma coisa semelhante também, tá? Mas como que foi para você isso de você perceber, não acredito, um ponto. Um ponto é aquela questão que você ficou em dúvida entre dois itens e você acabou marcando o item errado.
Não, eu fiquei super triste, né? E além de tudo, né, eu morava com a minha irmã nessa época, né, tudo mais, e é isso, eu era bem irresponsável mesmo. Eu tinha essa ideia de que, poxa, eu sempre fui o melhor aluno, eu vou passar, né, então arrogante assim, né. E então, durante o ano, é isso, eu não me esforcei tanto, não estudei tanto assim como eu deveria. Eu, nas semanas anteriores à prova, eu fui pra balada, fiquei bêbado com os amigos, assim, então. Realmente, assim, não era para eu passar. E daí veio uma culpa, assim, né? De, pô, devia ter estudado, né? Devia ter me dedicado, não devia ter ido para balada e tudo mais. Eu fiquei bem arrasado, assim, porque daí em todos os vestibulares eu não passei, né? Claro, eu passei para a segunda fase só da Unicamp, mas também não passei. Só que foi assim, no final das contas foi tranquilo, assim, depois. Meus pais me apoiaram, falaram, não, acontece, você vai ficar aí, você vai fazer cursinho e tá tudo certo, não tem problema. Né? Eles tinham noção também que era uma coisa difícil e que também isso, né? Como eu nunca dei problema nesse campo, nunca foi um. É isso que eu falo, eu acho que os meus pais nunca me pressionaram porque eles sabiam também que, até pelo menos esse terceiro colegial, eu sempre fui muito responsável e sempre tive boas notas e tudo mais.
Foi um equilíbrio, né? Então,
Sim.
o que que você fez de diferente para a segunda vez? Você já passou na segunda vez, no segundo ano que você fez vestibular?
Sim, no segundo ano que eu prestei, eu passei. Então,
Não foi para balada.
fui, mas não do jeito que eu fui no terceiro colegial, né? Quando começou o outro ano, enfim, os resultados, né? Pelo menos, eu não sei como tá agora, mas na minha época era primeira e segunda fase, né, tudo mais. Primeira fase era múltipla escolha e na segunda fase você fazia as matérias correspondentes, que para a medicina era biologia, física, química e português.
E com questões abertas, né?
Com questões abertas, exato. Tinha um dia para cada ou um dia para cada duas, não lembro agora exatamente. Cada uma tinha 10 questões e mais a redação, né? E daí os resultados saíam em fevereiro, mais ou menos. Então saiu o resultado do terceiro ano em fevereiro, em março eu já estava no cursinho. E eu fui bem disciplinado, assim. Eu falei, não, né? Já aprendi com o ano passado, então esse ano eu vou fazer todas as lições, eu vou a todas as aulas, né? Porque no ano passado, por exemplo, no ano do terceiro colegial, eu fiz cursinho também, metade do ano. Só que é isso, eu ia para o bar com a galera, eu faltava em algumas aulas e tudo mais. Então foi um cursinho meio mal feito, assim. Mas daí nesse segundo ano, não. Eu peguei e fui, fiz tudo certinho, fui a todas as aulas, eu fiz todas as tarefas, eu fiz os exercícios que eu precisava fazer. Então eu ia para o cursinho, chegava em casa, era um meio-dia mais ou menos, eu almoçava e estudava, das 2 até umas 6, 7 da noite.
Nossa, mega disciplinado.
Eu fiz isso de segunda a sexta, sábado e domingo eu não fazia, e daí esses eram os momentos em que eu saía, assim, não, eu fui pra balada no fim de semana, eu fui pra barzinho, fui em aniversário, cinema, porque eu também não achava que era contraproducente ficar estudando todos os dias. Mas daí foi, daí esse ano eu estudei direitinho, tinha aqueles rankings do ângulo, eu fiz ângulo, né? Tinha os rankings do ângulo que te mostrava quantos por cento você tava, então se você estava 0%, você era o último, o pior aluno do curso. E se você estava 100%, você era o melhor aluno do curso. E eu estava sempre em 99%, 98%, eu sempre nos simulados, né? Então eu estava sempre muito bem. E daí chegou o final do ano, eu passei. Eu passei na USP, na Unicamp e na Unifesp. E daí fui fazer USP.
Tá. E como que foi para você casar o que você imaginava que seria a faculdade quando você foi para o primeiro dia na faculdade? Você acha que supriu expectativa? Você ficou frustrado? Como que você sentiu no primeiro dia?
O primeiro dia de aula, na verdade, é isso. Durante a faculdade, eu voltei ao meu modo mais tranquilo, mais terceiro colegial. Então, eu não. Eu fui para aula e tudo mais, mas assim, eu não achava. As primeiras matérias do curso de medicina são meio chatas, assim, sabe? É bioquímica, é biomol, ciências biomoleculares, né? Anatomia, que nunca foi uma coisa que eu gostei muito, né? Apesar de ser médico e tudo mais. Então, assim, eu fui para as primeiras aulas e tudo mais, mas assim, primeiro ano você tá tão a sair do cursinho e tudo mais, tá fazendo novos amigos, que você, pelo menos eu, né, e muitos dos meus amigos, a gente levava meio tranquilo, assim. Então a gente ia em algumas aulas, não ia em outras, tudo mais. Mas, de novo, daí na faculdade, mais um choque de realidade. Não era aquela coisa, ah, vamos. Só estudar um pouquinho que você tira uma ótima nota, né? Então, eu ia, não ia, eu ia. Na época que eu fiz também, né, tinha toda essa história de não era tão rígido assim, né? Então você podia faltar em muitas aulas e depois, se você fizesse bem a prova, você passava, né? Enfim. Então, eu acabei no primeiro ano, assim, não, como não tinha nada de hospital, era tudo mais essas matérias teóricas mesmo, eu fiz, né, fiz muitos amigos, fiz muito o social, e essas histórias de prova, de conteúdo mesmo, eu fui mais tranquilo, assim. Fiz o suficiente para passar, mas não eram coisas que me interessavam muito, assim. A faculdade de medicina começa a ficar interessante à medida que você vai andando por ela, assim. Pelo menos para mim, tá? Pode ter gente que ama bioquímica, enfim, ciências biomoleculares, mas era uma coisa que para mim era muito teórico, né? Então você aprender coisas que são muito microscópicas, assim, né? Que, enfim, pode até fazer sentido depois para você, assim, mas na época, assim, não tinha tanta aplicabilidade, né? Não era ver uma pessoa, né? E tudo mais. Então, para mim, era no começo era meio chato, assim, sabe? Uma coisa meio, ah, ok, tem que fazer isso para ser médico, mas não me interessava tanto. E à medida que os anos vão passando, você vai indo mais para o hospital, você vai falando mais de doenças mesmo, né? De coisas que são mais do mundo prático, e daí você vai se interessando mais.
Entendi. E em 2012 você começou a fazer residência em psiquiatria, não foi?
Isso,
Tá.
exatamente.
Quando que você escolheu a psiquiatria?
Então, desde que eu entrei na faculdade, né, e comecei a ter contato com as especialidades, eu sempre quis, na verdade, fazer clínica médica. Porque eu gostava muito do assunto, eu achava interessante, eu gostava de fazer diagnósticos e tudo mais. E à medida que o curso foi avançando, eu cada vez mais tinha certeza que era a clínica médica que eu queria fazer, né? E depois alguma especialidade dentro da clínica médica, que é oncologia, pneumologia, endocrinologia, UTI, e mais algo, hematologia, tem umas outras lá, enfim. E só que primeiro você tem que fazer a clínica médica para depois se especializar em alguma coisa. E eu fui até o quarto ano, eu queria fazer clínica médica. E daí, como outras opções, tinha isso, psiquiatria. Eu sabia que eu não queria fazer cirurgia de jeito nenhum. Assim, nunca fui bom em habilidades manuais, nunca me interessou, assim, eu não gostava de ficar horas e horas de pé. Então, assim, isso estava claro para mim e eu gostava muito de conversar, né? Então, estava claro para mim que eu não queria fazer nada que fosse só cirúrgico, né? E eu fui até o quarto ano da faculdade, eu queria fazer clínica médica. Só que na faculdade de medicina tem um período que se chama internato, que é quando você efetivamente vai para o hospital. Nos 4 primeiros anos, isso depende do modelo da faculdade, tá? Tem alguns modelos de ensino que já põe o aluno para atender nos primeiros anos já. Na USP, pelo menos na época que eu fiz, e eu acho que continua assim, o modelo que a gente usa é assim: a gente vai aumentando cada vez mais a presença. Então, no primeiro ano você quase não entra no hospital, no segundo ano você entra um pouco mais, no terceiro ano você entra um pouco mais, no quarto ano você entra um pouco mais, até que no quinto e no sexto ano é só hospital.
Você nem sabe se tem sol lá fora, né?
Sabe, mais ou menos, assim, você fica bastante tempo no hospital, porque os estágios são hospitalares, todos, né? E esse período do quinto e do sexto ano, que a gente fica só no hospital, aprendendo, vendo o paciente, fazendo prescrição, discutindo com os médicos de lá, se chama internato. E no internato você tem vários estágios, que são os estágios em cada especialidade. Então você passa na clínica médica, na enfermaria, você passa na UTI, você passa no pronto-socorro, você passa na neurologia, você passa na psiquiatria, enfim, você passa em cada especialidade para você se familiarizar um pouco com cada uma e entender o que que você vai, se você, qual, em qual especialidade você vai querer se especializar depois, né? E saber o mínimo de cada uma para atender os casos gerais, mesmo que você não se especialize. E então, no quinto ano, começou o internato, e eu passei pelo estágio de clínica médica, né? Que primeiramente eu passei lá no hospital universitário. E eu não gostei do estágio de clínica médica. Eu achei que fosse gostar mais e achei que na prática não era o que eu esperava. Eu gostava muito da teoria, gostava muito de discutir, mas na prática mesmo não era para mim. E daí eu falei: bom, vai ter mais estágios de clínica médica no sexto ano e eu vejo, decido no sexto ano. E no quinto ano eu passei pelo estágio da psiquiatria e eu adorei. Assim, tinha todas as coisas que eu gostava. Assim, é você falar bastante com o paciente, né? Não ter pressa para isso, né? Porque muitos estágios você tem que, no pronto-socorro, por exemplo, você tem que fazer isso rápido, né? Você não pode gastar 1 hora com um paciente. E a psiquiatria é o contrário, né? A psiquiatria, você, quanto mais você gastar, claro, você não tem o dia todo, mas quanto mais você conversar com o paciente, mais você vai entender o que está acontecendo com ele e melhor vai ser o seu atendimento. Então, eu gostei muito disso, eu gostei de ver que, tirar aquela ideia de que pacientes psiquiátricos não melhoram, eles melhoram. Enfim, foi algo que me interessou e já me interessava antes, mas não era a minha primeira opção. E eu lembro que o meu estágio de psiquiatria foi em junho, e em julho eram as nossas férias de 2 semanas. E eu lembro de conversar com o preceptor, que era o cara que organizava lá o estágio, para eu passar. Como a gente não ia ter estágio da psiquiatria no sexto ano, e o estágio da psiquiatria no quinto ano não era muito longo, era acho que 1 mês, se eu não me engano. Eu combinei com ele de passar as minhas férias do quinto ano com ele no Instituto de Psiquiatria para eu acompanhar os atendimentos para ter mais um tempo para entender e decidir se era isso que eu queria. E eu
Que
fiquei
massa.
2 semanas com ele lá, continuei gostando, achei interessante e tudo mais. E falei: bom, gostei disso aqui, me parece uma opção boa, né? Mas eu vou deixar para decidir no sexto ano, que é quando eu passo de novo nos estágios de clínica médica, só que dessa vez no HC, não no HU, que é o hospital universitário, né? No HC, o Hospital das Clínicas. E daí, no sexto ano, a gente teve os nossos estágios no Hospital das Clínicas. Eu passei de novo, né, pelo PS da clínica aqui, pela enfermaria da clínica no HC. E daí eu tomei minha decisão porque eu também não gostei tanto dos estágios. Não é que eu odiei, mas não, eu acho que aquilo não era para mim, sabe, para fazer a minha vida toda. E daí, quando eu fui fazer a residência, eu já estava certo que eu queria psiquiatria. E foi assim que eu fui, escolhi ser psiquiatra.
Massa. Como que foi a residência para você? Antes disso, desculpa. Como que é a residência no geral e como que foi para você?
Bom, a residência de psiquiatria, ela acontece são 3 anos, né? 3 anos que você fica no hospital, né? No Instituto de Psiquiatria, atendendo em diversos ambulatórios, em diversas enfermarias, pacientes psiquiátricos. Então, você atende de todos os tipos, né? Cada ambulatório tem um ambulatório geral, que você pega paciente de todas os transtornos mentais, tem um ambulatório de transtornos de humor, a enfermaria de transtornos de humor, de transtornos alimentares, de geriatria, né, que são os pacientes idosos, o psiquiatria infantil. Você aprende psiquiatria forense também, né, que é a parte legal legal assim de leis da psiquiatria, né, que você tem que fazer afastamento, laudo, enfim, jurídico, né, e tudo mais. Então, a residência da psiquiatria é isso, né? Você fica 3 anos passando por diversos lugares, para aprender os diversos transtornos mentais e tudo mais, pelo pronto-socorro também, para aprender emergências psiquiátricas. E depois de 3 anos você se forma psiquiatra. A residência para mim foi muito legal. Em termos de carga horária, ela não é tão puxada, digamos, como, por exemplo, uma residência de cirurgia ou uma residência de clínica médica, que eles dão muitos plantões, né, e ficam muito tempo no hospital. Na psiquiatria, a gente tem menos plantões, né, e fica menos tempo no hospital, né. De uma forma geral, é horário comercial, das 8 às 18, né, e poucos plantões, mas é uma residência que, se por um lado a carga horária não é tão intensa quanto de outros programas de residência, a carga emocional é muito grande, né? Então você lida com muito sofrimento, você tem muito contato com o paciente. Então não era incomum a gente sair da residência exausto, assim, né? Por mais que a gente não tivesse ficado, né, plantão de 24 horas lá, você ficou lá um bom tempo ouvindo pessoas que estão sofrendo, né? As pessoas procuram um psiquiatra quando elas estão sofrendo. Então é uma carga emocional muito grande, né? Tanto é que, né, é super recomendado que quando você entra na residência de psiquiatria, que você faça um acompanhamento psicológico, né? Acompanhamento terapêutico. E muitos residentes precisam, inclusive, de acompanhamento psiquiátrico durante a residência, porque é uma carga emocional muito grande mesmo.
Nossa, eu imagino. E como é que foi para você? É porque assim, me explica se você fez simultaneamente, enquanto você estava na residência, você abriu um consultório particular. Foi isso?
Isso, na verdade, assim, o que acontece normalmente com os residentes de psiquiatria é isso, com os residentes de todas as especialidades, né? A maior parte delas. Você começa a residência, né? E à medida que você vai pegando mão, né? Você vai tendo familiaridade com os casos, né? Atendendo, a gente atende muito, né? Então a gente começa a aprender a conduzir os casos, né? Enfim, você acaba que durante a residência mesmo começa a fazer, a trabalhar na área que você está fazendo residência. Então, né, pessoas que fazem pediatria, por exemplo, começam a dar plantão de pediatria e tudo mais, ou abrir mesmo consultório. Pessoas que fazem cirurgia começam a dar plantão de cirurgia e tudo mais. E, assim como em todas as áreas, as pessoas começam a fazer psiquiatria, elas começam a se envolver com a área. Normalmente, a partir do segundo ano de residência, que você já passou um ano inteiro atendendo, você já tem mais prática, você começa a fazer, a trabalhar nessa área, tá? E na residência, assim, eu abri o meu consultório de psiquiatria só no terceiro ano particular, né? Mas eu comecei a atender tanto em plantões como em clínicas de outras pessoas a partir do segundo ano. E daí, à medida que os anos foram correndo, eu fui saindo dessas clínicas e ficando mais no meu consultório particular mesmo.
Tá. Como é que você tá hoje enquanto profissional? A gente nem vai falar agora de Casa 1 ainda, tá? Que é um ponto que a gente vai tratar daqui a pouco. Do seu trabalho como colunista também. Mas como é que você se sentiu hoje enquanto profissional de profissional da sua área?
Como eu me sinto hoje?
Isso.
Eu me sinto muito bem, muito realizado. Eu acho que o que eu tenho, eu consegui, reunir no meu trabalho algo que me faz sentido, que me faz realizado, uma causa que eu acredito, e algo que me sustenta, que eu tenho prazer em fazer e que me dá um retorno financeiro muito legal. Então, acho que consegui juntar tanto a minha satisfação pessoal, a minha realização, como algo que também me garante que eu não seja rico, mas que eu tenha uma qualidade de vida muito boa.
Legal. Essa tua realização tem um pouco a ver com o trabalho que você faz na Casa 1?
Com certeza.
Tá, você pode explicar para o pessoal o que é a Casa 1?
Bom, a Casa 1 é uma ONG aqui de São Paulo que começou em 2016. Ela começou como uma ONG que acolhia jovens ou pessoas LGBT em situação de muita vulnerabilidade. Então, que não tivessem casa, que tinham sido expulsas de casa ou que sofriam muita violência. Então, essas pessoas poderiam procurar a Casa 1 para ficar lá por um tempo e serem, de alguma forma, reinseridas socialmente. Conseguir um emprego ou conseguir algum outro lugar para morar enquanto estavam lá e tudo mais. Esse projeto deu super certo, né? Conseguiu uma boa visibilidade, doações de muitas pessoas, de empresas e tudo mais. E se expandiu, né? Hoje a gente tem, além dessa casa em que tem 20 vagas, né, para essas pessoas em muita vulnerabilidade, também existe um galpão cultural, então onde tem cursos, né, de línguas, profissionalizantes, corte e costura, enfim, diversos tipos de cursos, tem palestras, tem eventos artísticos, tem biblioteca, tem acesso a computadores, tem doação de roupas e cestas básicas, isso aberto a toda a comunidade, tá? E também temos uma clínica social, que é onde eu atuo, que é um local em que a gente oferece atendimento à comunidade, a quem quer que queira procurar atendimento, tá? Mas com prioridade para a população LGBT, principalmente a população T, né? Então, trans e travestis, em que a gente faz atendimento gratuito ou por valor simbólico, se a pessoa pode pagar, mas se não puder, é gratuito, em psiquiatria, psicologia, nutricionista, infectologia, acho que a gente tem uma ginecologista também e acupunturista. Vai aumentando as especialidades, então eu não sei exatamente como que tá agora, tá, gente? Mas então é um projeto super legal e tem tudo a ver com a minha realização, porque eu acho que também como profissional, eu acho que eu tenho trabalhado muito com a comunidade LGBT e eu acho que isso me dá uma satisfação muito grande e poder fazer esse trabalho também é parte dessa realização.
Que massa. Me fala também como que é para você ser produtor de conteúdo sobre o assunto, o que que você fala nas suas redes, como é que você conversa com as pessoas, porque além de atender, você também é colunista, né, da Carta Capital, você também produz conteúdo nas suas redes sociais voltadas pro assunto, também participa de outras plataformas também. Como é que você apresenta esse conteúdo para as pessoas?
Eu tenho usado principalmente o meu Twitter e o meu Instagram, né, para conversar com as pessoas. Só que eles são Twitter, é um Twitter e um Instagram pessoal, não é um Instagram profissional, né? Apesar de eu divulgar meu trabalho lá, né? Muita gente já veio me falar: "Ah, por que você não faz um Instagram profissional, um Twitter profissional?" E não é a minha ideia, né? Eu gosto da ideia de eu tenho falado muito com a comunidade LGBT, né? É o meu enfoque de estudo e de trabalho de uns anos para cá, né? Porque eu acho que é uma comunidade que, de alguma forma, é carente desses cuidados de saúde, né? E de profissionais engajados nisso. Então, e é uma comunidade da qual eu faço parte, então acho que para mim faz muito sentido fazer isso. E ao mesmo tempo eu também, só que eu acho que Instagram profissional, Instagram ou Twitter profissional mesmo e tudo mais, por um lado é interessante porque, né, foca no assunto, mas por outro eu não gosto porque dá uma certa impessoalidade. E uma das coisas que eu não gosto, né, e que eu gosto de desmistificar, pelo menos, é a ideia de que o médico, né, ou o profissional de saúde é aquele ser inatingível, a autoridade, sabe? Aquele cara que só anda de social, ou que não fala besteira, ou enfim, qualquer uma daquelas imagens idealizadas, sabe? Eu gosto de, enfim, ser eu, né? Enfim, de mostrar que, enfim, não precisa ser isso para ser um médico ou para fazer o que quer que você queira fazer. Então, o meu Instagram, bom, para quem segue, o meu Twitter tem conteúdos do meu trabalho, que eu falo de uma forma muito tranquila e uma linguagem muito acessível sobre assuntos que eu acho importante ou que as pessoas me pedem, né? Assim como na coluna de saúde LGBT, né, que a gente tem na carta, os meus textos são sempre de alguma forma relacionados com o que eu estou vendo no consultório, ou com o que as pessoas vieram me falar ou de algum assunto, e sempre em linguagem acessível, assim, não, sem aquele mediquei, sabe? Ou aquela coisa muito técnica. E eu gosto disso, e ao mesmo tempo em que eu produzo conteúdo, também não fico naquela obrigação de, ah, eu tenho que fazer um post por semana, ou um post a cada 15 dias. Eu escrevo, claro, na coluna da carta, a gente combina um texto por mês, né, de cada autor. Mas nas minhas redes eu gosto de ser uma coisa bem livre, assim, eu vou postar foto. Treinando, eu vou postar foto de sunga e eu vou postar um texto que eu achar interessante, ou um vídeo que eu achei interessante, sem muita regra, sem uma coisa muito quadradinha, assim, sabe? E eu acho que, por um lado, tem muita gente que não gosta e critica isso, e por outro, vai ter gente que vai se identificar, como tudo na vida, né, gente? Tem gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar, e tá tudo bem. Cada um faz do jeito que achar melhor.
E acho que é mais ou menos o intuito do podcast, né? Que é para mostrar justamente isso, pessoas reais, não aquelas pessoas intocáveis, como diz em Grey's Anatomy. Acho que quem tá ouvindo qualquer episódio, quando a pessoa vê que eu tô falando com alguém da área da medicina, já pensa logo na série, né?
Sim.
Mas eles sempre começam a série dizendo: médicos são deuses, então eles estão sempre certos. E isso é uma visão que hoje em dia eu não sei se ela funcionaria muito bem, né? Talvez funcione para algumas pessoas, mas quando a gente vai falar direto com as pessoas, eu particularmente também gosto muito de mostrar um pouco dessa vulnerabilidade. Às vezes não é nem vulnerabilidade, é mais o lado real da pessoa, né? Como uma pessoa real, uma pessoa de verdade, uma pessoa tocável que tá ali, né? Para entender o que a gente faz, se sabe o que a gente faz, que tá naquele mesmo lugar que a gente tá. Eu acho isso muito, muito legal mesmo, de tornar o profissional uma pessoa palpável, né?
Eu acho que sim, né? Eu acho que ainda mais médico, né? Acho que medicina, se você quer ser médico, você precisa ouvir, né? É claro que tem os procedimentos e você vai tem que ter o saber técnico, né? Você tem que estudar, é óbvio, né? Você, como toda profissão, aliás, né? Você tem que ter um saber técnico que é importante. Mas você precisa saber ouvir o doente também, né? Não adianta você só pegar os exames e fazer um diagnóstico, né? Você precisa ouvir a queixa do paciente, você precisa que ele te conte o que está acontecendo. E eu acho que isso, para isso você precisa, se você é um deus, uma figura inatingível, ele não vai se sentir à vontade, né, para te contar. Ele pode se sentir intimidado, ele pode ter vergonha, né? Ele pode achar, poxa, como é que eu vou falar com essa pessoa? Então, acho que isso de você se pôr numa posição de, bom, sou como você, facilita, sabe, da pessoa poder se abrir com você, poder falar, ainda mais, por exemplo, na psiquiatria, né, em que você precisa falar de dor, né, você precisa falar de sofrimento, enfim, como que eu vou falar de sofrimento com uma pessoa que não sofre, com uma pessoa que é perfeita, né, com uma pessoa que não sente dor, né? Então, acho que isso é fundamental, assim, sabe, que você quebre um pouco essa imagem de que, esse doutor não sabe do que eu tô falando, né? E acho que é importante que eles saibam que a gente sabe, né? Que a gente também sente dor, que a gente também fica deprimido, que a gente também, enfim, passa por coisas difíceis.
Massa. E fala para as pessoas que estão querendo seguir essa área, que elas estão em dúvida em qual carreira seguir e tal. Ou até gente que está começando agora a ver algumas profissões e começou a simpatizar pela área da psiquiatria ou psicologia, que ela não sabe muito bem a diferença que a gente falou lá no começo. Que dica você tem para essa pessoa que você acha que vai ser uma dica assim espetacular para ela seguir ou não?
Olha, primeiro, assim, se você quer fazer psiquiatria ou psicologia, você precisa necessariamente gostar de pessoas. Então, assim, se você é uma pessoa que não gosta de conversar, ou não gosta de ouvir, né, ou não gosta de pessoas, ah, puxa, né, tem gente que não gosta, tem gente que prefere, sei lá, ficar atrás de um computador, ou, enfim, ficar mais sozinho e tudo mais, eu não recomendaria, porque é uma pessoa, é uma carreira, né, de. Que você vai precisar conversar com as pessoas, você vai precisar ouvir, né, o que que aquela pessoa tem a dizer, enfim, e se interessar, né, ser curioso. Eu sempre brinco com os meus amigos, assim, que eu fui fazer psiquiatria ou ser analista porque eu sou fofoqueiro. Então, porque eu quero saber o que que as pessoas, o que que aconteceu na vida delas, o que que, qual barbaridade ela tem para me contar, aquela coisa tipo, ah, vou te contar um segredo, sabe? Eu gosto disso, assim, eu sou curioso, eu gosto de ouvir, eu gosto de saber o que que tá acontecendo e tudo mais. Então, assim, se você não tem essa curiosidade ou não tem essa vontade, não é um problema, tá? Isso não é uma característica negativa. É uma característica. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E tá tudo bem. Só que para essas carreiras, eu acho que é fundamental que você goste. Você tenha curiosidade sobre o que o outro tem a dizer. Né? Porque senão, se você tiver que se forçar a ouvir, vai ser muito chato para você, né? Você vai sofrer muito para ser psiquiatra ou para ser psicólogo. Então, acho que uma dica boa é se entender. Eu acho que para procurar uma carreira, acho que é importante que você entenda o que você gosta e o que você não gosta. Porque não adianta você querer ser médico se você não gosta do que um médico faz. É mais fácil você procurar entender o que você gosta. Né? Bom, eu sou uma pessoa isso, sou uma pessoa curiosa, sou uma pessoa fofoqueira, sou uma pessoa disciplinada ou não disciplinada e tudo mais. Daí você pega essas características e vê em qual profissão se encaixa, em vez de tentar encaixar uma profissão em você. Melhor você entender o que você é para se encaixar numa profissão do que pegar uma profissão e tentar encaixar em você, porque isso vai ser muito mais difícil para você.
Sim, não vai dar um prazer no futuro também, né?
Exato.
Tá. Me fala assim, tem algum case que você possa falar de gente que viu algum conteúdo teu e falou, era isso que eu precisava, é isso que eu precisava ouvir, então agora eu vou fazer isso. Então, ou eu vou procurar um psiquiatra, ou eu vou resolver minha vida fazendo isso. Você tem alguma coisa que você possa falar?
Postei alguns vídeos no Instagram e explicando, ah, o que é ansiedade, o que é depressão, né? Hoje essa semana mesmo eu postei um vídeo sobre efeitos colaterais de antidepressivos, no sexo, né? Então, várias pessoas assistem esses vídeos e vêm me chamar no direct falando, ah, puxa, ou comenta no próprio vídeo, puxa, tava em dúvida se era isso mesmo, mas agora entendi, eu acho que tô precisando mesmo procurar um psiquiatra, ou preciso conversar com ele sobre essa medicação, né? Eu publiquei três textos na Carta Capital sobre chemsex, que é sexo químico, né? Que é quando as pessoas usam droga para transar, para fazer algumas coisas, algumas práticas, enfim. E isso vem se tornando um problema mesmo, assim, vem ficando cada vez mais frequente nas grandes cidades, principalmente São Paulo, e está afetando muito, principalmente homens gays e bissexuais, que de uma certa forma uma grande parte do meu público, né? Então, muitos vieram marcar consulta comigo depois disso, porque leram e perceberam que estavam que estava tendo consequências negativas para ele essas práticas, e valia a pena procurar um profissional para ajudá-los. Então, vira e mexe, quando eu publico alguma coisa, isso ajuda, assim, ajuda no sentido da pessoa tomar consciência de que aquilo que ela estava vivendo talvez merecesse um olhar um pouco mais próximo, talvez valesse pensar um pouco mais sobre aquilo, sabe? Porque eu acho que isso é o que acontece com tudo, né? Com qualquer coisa. É que A saúde mental, né, e os transtornos mentais, né, ainda é um tabu na sociedade, né? Então, muita gente, a maior parte dos meus pacientes demoram meses e às vezes anos para procurar o psiquiatra depois que começam os sintomas. Por que isso? Ah, não, isso aqui é só preguiça. Tem gente que fala, ah, isso aí é falta de Deus no coração, isso é falta de problema de verdade, tudo mais. Ou a pessoa vai ignorando, ignorando, porque não quer procurar o psiquiatra, porque não quer procurar o psiquiatra, porque ela é, né, aquela velha história, eu não sou louco, então eu não preciso de psiquiatra. E às vezes, quando elas veem isso explicado, e vê que não é só ela, e vê que tem tratamento, que elas não vão precisar tomar remédio para sempre, eles se propõem, eles falam, bom, então vou procurar, né, vou ver o que que eu posso fazer a respeito disso.
Massa. É, aproveita e fala para as pessoas como que elas conseguem te encontrar nas redes sociais. É, fala como que dá para te encontrar, seja lendo tua coluna na carta, seja no teu perfil no Twitter, no Instagram. Fala como que o pessoal consegue te encontrar.
Bom, gente, eu no Instagram, a minha arroba é difícil de falar. É assim, meu nome é Bruno Branquinho, meu sobrenome é Branquinho mesmo, tá? Então, no meu curso de inglês, que eu já citei aqui mais cedo, o meu professor de inglês brincava comigo que eu era o Mr. Little White, né? Porque era o Mr., né? Senhor Branquinho em inglês, Little White. Então, quando eu fui fazer o meu Twitter, que eu fiz antes do meu Instagram, eu não queria pôr Bruno Branquinho, né? E daí eu falei, ah, o que que eu vou pôr? E daí eu pensei, ah, vou pôr Mr. Little White. Então eu pus um MR, que é a abreviação de Mr., underline Little White, que é branquinho. Então o meu Twitter é MR, underline Little White. E depois eu fui fazer o Instagram, e eu não lembro por quê, mas em vez de pôr o underline, eu pus um ponto. Então, o meu Instagram é mr.littlewhite, né? Little de pequeno, white de branco, né? Então, meu Instagram é isso, mr.littlewhite, meu Twitter é mr_littlewhite. E eu escrevo uma coluna, junto com mais três outros colegas médicos, na Carta Capital sobre saúde LGBT. Tá? Então, a cada semana, um de nós escreve. Eu escrevo sobre saúde mental LGBT, a Patrícia, que é a ginecologista, escreve sobre temas relacionados à ginecologia de saúde LGBT, o Vinícius, que é proctologista, escreve da área dele, e o Pedro Campana, que é infectologista, escreve da área dele. Então, toda semana tem um texto lá no site da Carta Capital. A gente está de férias agora, mas a partir de fevereiro a gente volta. Mas já tem um monte de textos lá. Então é só digitar Bruno Branquinho Carta Capital que vocês vão achar meu nominho lá e tem todos os textos que eu já escrevi. E é mais ou menos isso. Se vocês quiserem mandar um direct no Instagram ou uma mensagem no Twitter, fiquem à vontade que eu tiro dúvida, posso passar textos, o que você quiser, vocês quiserem.
Perfeito. Eu vou aproveitar e deixar aqui na descrição do episódio todos esses links, tá? Para você poder acessar. Também vou deixar o link para você conhecer o trabalho da Casa 1, caso você se interesse em ajudar de alguma forma, seja algum apoio financeiro, seja visitando, seja conhecendo o trabalho, divulgando o trabalho, que é super importante você ajudar as pessoas, né? Talvez até ajude você um pouco também com um pouco desse lado, quando a gente começa a falar de empatia, né? Isso talvez ajuda um pouco também. Bruno, é isso. Eu queria agradecer você, a gente está chegando no final. Eu queria agradecer você por ter aceito o convite, por ter falado para as pessoas como que foi a tua história, por toda essa nossa conversa aqui. Muitíssimo obrigado.
Imagina, muito obrigado pela conversa, foi super gostoso. Eu espero que eu possa ter ajudado alguns de vocês que estão ouvindo. E eu estou aqui, quando vocês precisarem, estou à disposição.
Perfeito, Bruno. Muito, 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 muito obrigado. E para você que está ouvindo, até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Tchau, gente. Tchau, David. Obrigado.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
Podcast, desculpa o atraso. Desculpa o atraso.